Com certeza é a mesma coisa, porque é ele falando, Anderson, sempre, não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos começar, gente. Como sempre, fica aberto, pergunta à vontade, sem problema nenhum. Boa noite, Spider. Então vamos lá. O Joaquim vem falando sobre espiritualismo. E ele dividiu o espiritualismo em dois: o espiritualismo materialista e o espiritualismo pleno. Muita gente, depois disso, já esteve conversando comigo e disse que assumiu que é materialista, que é espiritualista materialista. Legal. Isso é interessante para cada um, mas também é uma armadilha. Por quê? Porque a linha que separa o materialista puro do espiritualista materialista é muito tênue. Assumir o seu espiritualismo materialista, assumir ser um espiritualista materialista, é uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente pode acabar caindo apenas no materialismo. Boa noite, Crisquim. Boa noite, Elcio. Esse é o grande problema de assumir o espiritualismo materialista. É a gente acabar se tornando um materialista que se diz espiritualista. Sabe? É acabar não fazendo nada de nada. Então é preciso ter muita atenção quando a gente assume o tal do espiritualismo materialista. Por quê? Porque a gente pode se tornar só materialista. Uma das coisas que é importante para aqueles que assumem o espiritualismo materialista e que é básico em qualquer busca espiritual, é básico porque foi ensinado por todos os mestres, é o desapego ao nosso materialismo. É o desapego à nossa humanidade. Então, seja espiritualista pleno, seja espiritualista materialista, pelo menos o desapego à nossa humanidade, a gente precisa tentar. Não é negar a humanidade, não é mudar-se para ser somente espiritualista, mas é buscar estar desapegando-se da humanidade. Sem isso, a gente vai se chamar, se autoproclamar de espiritualismo, espiritualista materialista, mas vai acabar sendo só materialista. Então, pelo menos isso, a gente precisa tentar fazer. Esse desapego à nossa humanidade. Boa noite, Armando. E aí eu pergunto, se pelo menos isso a gente tem que fazer, eu pergunto, o que em nós caracteriza a nossa humanidade? o que em nós caracteriza o nosso materialismo. Na verdade, a gente acredita, exatamente, Bibi está colocando ali, meu carro. Na verdade, a gente acredita que a nossa humanidade, o nosso materialismo, se consiste na matéria com a qual a gente lida. Nós estamos nesse mundo, no mundo de três dimensões, no mundo chamado material, e achamos que a diferença entre espiritual e material se consiste só na matéria com a qual a gente convive. Mas não é verdade. Como Joaquim fala sempre, viver não é uma atividade física, é uma atividade mental. Então, o nosso materialismo, a nossa humanidade, ela não é caracterizada pela matéria, mas por alguma coisa que está na nossa mente, que forma e compõe a nossa mente. É aí que está o nosso materialismo, é aí que está a nossa humanidade. Ser humano é pensar de uma determinada forma, é ter apego a determinadas coisas, é acreditar em determinadas verdades. Isso é ser materialista. Isso é ser humano. A humanidade são coisas que estão na nossa mente e que nos fazem vivenciar a vida de uma determinada forma. A Zirinha colocou preso a ideia da mente. Um pouco mais abaixo do que isso. A gente vai chegar lá, Zirinha. Olá, Marcos. Que bom que você conseguiu entrar. Estou devendo uma ligação para você, mas as coisas estão corridas por aqui, viu? Ok, então esse é o primeiro aspecto. Quando a gente assume a questão de ser espiritualismo, espiritualista, materialista, é entender que a gente precisa se afastar ou despossuir ou não acreditar, o termo não importa, mas é porque nós precisamos nos libertar, pelo menos tentar nos libertar deste humanismo, desta humanidade que nós vivemos. E esta humanidade, ela é formada por algumas coisas que estão na nossa mente. Que coisas são essas? Vamos lá. Na verdade, é um conjunto de três coisas que compõem o nosso humanismo e que fazem com que todo ser humano, espiritualista ou materialista, pense de uma determinada forma, por mais que ele estude, ele tenha contato com os ensinamentos dos mestres, ele receba orientações de espirituais, por mais que ele conviva com essas coisas, ele acaba sempre pensando, todos pensam iguais, justamente por causa destas três coisas. Quais são essas três coisas? Primeiro, um conjunto de informações que são classificadas como verdade, realidade, como certo, como bonito, como necessário. São verdades que servem como base. Muito bom, né, galego? Ah, muito bom é pro revê-lo, está. Que serve como base pra gente ver o mundo, viver a vida. Estas verdades ou estas informações tidas como verdadeiras geram então uma série de ações, reações e omissões que são consideradas certas. Por quê? Porque estão apegadas a estas informações tidas como verdadeiras. Eu estou falando em teoria, daqui a pouco a gente vai dar um exemplo, vai ficar fácil de ver. A partir desta reação, desta ação ou reação ou omissão, a gente passa, que nós acreditamos que seja real, que seja verdadeira, e por quê? Porque tem uma verdade escondida que nós aceitamos como uma informação que nós aceitamos como verdade. A partir daí a gente começa a julgar o mundo. Quem cumpre a ação como a gente acha que tem que cumprir, tá certo. Quem não cumpre, tá errado. Salve, Cristiano. Quem faz aquilo que você acha que precisa ser feito é considerado bom, é considerado certo, é considerado bonito, é do bem. Quem não faz, leva paulada. Então aí está a humanidade que a gente vive e que precisamos nos libertar. A humanidade é constituída por informações que são tomadas como verdade. Estas informações geram um pacote de ação, reação ou omissão que nós consideramos que temos que fazer e que todo mundo tem que fazer. E aí, a partir disso, nós julgamos o mundo. Julgamos quem faz e quem não faz. As coisas que nós achamos. Bibi acabou de colocar uma verdade aqui. Temos que nos vestir, senão andamos pelados na rua. E lá embaixo está dito que você não pode andar pelado na rua, que é feio, que você tem que proteger o seu corpo, que você tem que proteger a sua intimidade. Então existe a verdade, você, todo ser humano, precisa proteger a sua intimidade, tem que usar roupa, gera a função, a obrigação de ter que usar roupa, e disso gera a crítica àqueles que não usam e o elogio àqueles que usam. Exatamente, Bibi. É exatamente isso, esse o processo. Só que aí, Bibi, o que acontece? A gente quer parar de criticar quem age diferente. A gente acha que quer se libertar da crítica àquele que age diferente. Mas é impossível. Sabe por quê? Porque a verdade está lá. Ela vai continuar instigando a ação, determinada ação, instigando o julgamento de quem faz ou quem não faz aquela ação. O apego pelos filhos, Irinha. Sabe, o ter que estar vivo. Sabe por que que nós criticamos quem mata alguém, Zirinha? Porque nós achamos que temos que estar vivo. Porque nós achamos que tem que proteger a vida humana. Sabe, ainda inventamos até coisas religiosas para proteger a vida humana, como a ideia de que morrer antes da hora quebra a encarnação no meio. Compreendeu? É exatamente isso. Não adianta a gente querer atacar, querer libertar-se da crítica ao próximo, enquanto a gente estiver apegado à verdade lá de baixo, à verdade que está na base de tudo e que gera todo aquele processo de tem que fazer, de tem que ser, de tem que reagir desse jeito. Se nós não mergulharmos e não formos lá nesta verdade, não tentar se libertar dela, vai continuar existindo uma ação, perfeita, uma ação certa, e dessa ação certa vai continuar gerando a crítica àquele que não faz e o elogio àquele que faz. E aí é que tem um grande problema. Que esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender. Bibi, eu não entendi. E no meio disso tudo, o quê? Não entendi a sua pergunta. Se você quiser escrever de novo. Ok. E aí vem um problema que nos impede de atacar estas verdades. É uma coisinha que nós chamamos de normal. É normal uma pessoa proteger a sua vida. É normal um ser humano ser apegado aos seus filhos. É normal uma pessoa não sair pelado na rua. A mente dá um conceito de normalidade a estas verdades. Mas esse conceito de normal só pode se aplicar para o próprio materialista puro. Para o materialista, para aquele que não acredita na vida depois da vida, é normal defender a vida. Mas será que para aquele que acredita que a vida continua, que acredita que ele é algo mais do que a matéria, é normal proteger a vida? Será que aquele que acredita nas informações sobre reencarnação, que sabe que o seu filho de hoje pode ter sido seu assassino, pode ter sido seu inimigo, pode ter sido seu estuprador em outra vida, será que é normal a gente ter esse apego todo? É por isso que eu estou falando do problema do assumir a questão do ser espiritualista materialista. Zero de problema assumir que você é um espiritualista materialista. Mas cuidado, porque senão a gente continua preso à normalidade material, à normalidade humana, e se torna espiritualmente anormal. É anormal uma pessoa que acredita na vida depois da vida manter alguém ligado a aparelhos para prolongar uma vida que não existe. É anormal aquele que procura a elevação espiritual se preocupar com a carência material. É isso que nós precisamos entender. Assumir ser um espiritualista materialista é muito bom, mas nós temos que ter a sensibilidade de, ao assumirmos que somos espiritualistas materialistas, ou seja, não conseguimos viver dentro daquilo que o Joaquim falou na série de palestras, ao assumir isso, a gente não pode cair nessa cilada da normalidade. Não pode pensar na normalidade da vida preso ao que é normal para o humano, para o material. Senão, para quê? Sabe, você quer chegar num lugar, diz que quer chegar num lugar, mas só que você pega uma estrada para outro. Quando você se apega, quando a gente se apega à normalidade humana, à normalidade material, nós estamos seguindo o caminho material. Vamos chegar onde? No final de todo materialista. Eu li uma vez, eu não me lembro aonde, mas li que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Eles têm tempo para fazer pesquisa, né? O Brasil não tem. Mas eu li uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que os pacientes terminais que têm mais medo da morte são os religiosos. O não religioso não tem medo da morte. Isso é normal? Você passa a vida inteira indo a um... Você passa a vida inteira indo a uma igreja, indo a um centro, indo a algum lugar, dizendo que está buscando a Deus, que você comunga com Deus. Agora, na hora de acabar a vida, você tem medo? Medo do quê? Zirinha, mas Firmino, o sentimento vulgar de preocupação se o filho está bem ou mal, esse sentimento faz doer, e esse sentimento de dor sentimental também é uma ideia? Sim, é uma ideia. E por que que ele faz doer? Porque, na verdade, você não está sofrendo pelo se o seu filho está mal. Na verdade, você está sofrendo porque você não conseguiu fazer ele ficar bem. E você tem uma verdade lá no fundo que diz que a mãe boa é aquela que faz tudo para o filho ficar bem. É essa verdade que é ferida quando o seu filho fica mal, e aí você tem a ideia de estar sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque a sua verdade não foi contentada. Eu não tenho... Zirinha, você acredita em Deus? Você acredita que Ele é o pai de todo mundo? Se Ele é o pai de todo mundo, Ele é o pai do seu filho. E o bem ou o mal que seu filho vai viver está na mão dele. Por que que você vai sofrer se o pai dele está dando aquilo para ele? Não vou nem entrar com a história de causa primária. Estou falando a nível pastor, vai. Exato, Zirinha. Eu sei, mas não sei vivenciar. Não sabe vivenciar por quê? Porque você ainda acredita que é seu filho. Você viu sair da sua barriga. Você gerou seu filho. É aí que tem que ser atacado. Não é atacar a preocupação com se o filho está bem ou se está mal. Porque se você quiser atacar só a sua preocupação se seu filho está bem ou está mal, não adianta nada. Você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque a verdade que você carrega, que diz que você é mãe, vai gerar sempre a dor sentimental se ele não estiver bem. Você acredita em espírito? Como é que um ser humano pode gerar, dar à luz, fazer nascer um espírito? Não adianta só a gente dizer, eu não consigo colocar em prática aquilo que o Joaquim falou. Tá bom, eu também não consigo. Eu não consigo viver com o todo. Eu não consigo ver tudo como ação universal. Não consigo mesmo. Agora, tem coisa que eu tenho que tomar posição para poder, pelo menos, sabe, não ser hipócrita ou dizer que eu sou espiritualista. Porque para eu poder dizer que eu sou espiritualista, eu tenho que, no mínimo, acreditar em espírito. E se eu acreditar em espírito, eu não acredito que eu sou capaz de dar a luz a um filho. Que eu sou capaz de dar a vida ao espírito. Porque quando a gente acredita que nós colocamos para fora, que nós geramos um filho, nós estamos desacreditando exatamente daquilo que a gente fala. A vida é um dom de Deus. A vida é dada por Deus. Nós falamos isso o tempo inteiro. Da boca para fora. Porque a vida é dada por Deus, mas eu gerei o meu filho, ele é meu. Bibi, toda vez que eu posto uma imagem na net, eu tenho ansiedade em ficar vendo os futuros comentários. Passa um dia e eu tô lá na ânsia de ver um e ler. Como eu me desapego disso continuando postando? Não buscando ser a sua fama. Bibi, eu trabalho com um programa de receber e-mails. Eu ficava a cada 10 minutos buscando puxando para ver se tinha e-mail novo, se tinha alguém falando alguma coisa, se eu podia ajudar, se eu podia fazer, se eu podia responder, se é... Passei uma semana sem ter computador, nem me lembrei que o computador não estava em casa. Muitos devem estar estranhando a minha postura, muitos devem estar estranhando a postura da lista. Nós já chegamos a ter mais de 1.000 e-mails no mês. Eu acho que esse mês não vai bater 60 ou 70. Isso era por dia. E é exatamente isso, sabe? Porque senão a gente fica botando nos e-mails, botando nos papéis, botando nas coisas, tudo que a gente lê. E continua acreditando que é meu filho. E continua acreditando que não pode comer comida gordurosa porque vai fazer mal pro coração e você pode morrer. Continua acreditando que tem que malhar para ter um corpo bom, para poder viver até os 80 anos. Continua acreditando que se não puser o cinto de segurança, você vai morrer. Né, Marcos? O Marcos é que manda eu botar o cinto de segurança. O carro do Marcos manda eu botar o cinto de segurança em Brasília. Tá, então veja, pra que ficar colocando esses textos nos e-mails? Pra que ficar falando esse monte de coisa se a gente não pega o básico? Se a gente diz que é espiritualista e nem acredita em espírito, diz que é um filho que a gente gerou. Kenji, a mente nos diz que os valores humanos ajudam a organizar a sociedade e que sem eles voltaríamos para a barbárie. Então o ser humano não se desapega dos valores morais humanos porque são a única coisa que ajuda a convivência entre humanos. Concordo com tudo que você falou, Kenji, para o ser humano que acredita na vida material, ou seja, o ser humano materialista. Só que você, Kenji, é um espiritualista. Aí a coisa começa a mudar. Se não existe, se tudo isso é preciso, e tudo isso não existe depois da vida, como nos fala a própria literatura, como é que lá não é barbárie, queijo? Como é que lá não vive bagunça, queijo? É isso que a gente tem que apegar, porque na verdade é a mente vendendo a normalidade para que a gente compre que é obrigado a fazer. E aí vive apegado à humanidade, vive apegado ao materialismo e se diz espiritualista. Dá para compreender que a gente, para poder se dizer espiritualista, mesmo espiritualista materialista, falta muita coisa? Falta a história da música, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só nos resta começar a viver, se eu acredito em espírito, começar a viver com as outras pessoas como espírito e não como ser humano. Começar a conviver com a sociedade como uma sociedade espiritualista e não uma sociedade humana fundada em cima de coisas que não tem nada a ver com o que os mestres ensinaram. Ah, eu acredito em Buda, eu acredito em Krishna. E daí? E daí que você acredita em Buda e você acredita em Krishna? Se você continua vivendo o normal de todo ser humano vive. O medo da morte também não é causa primária gerada por Deus? O mesmo que nos dá a causa primária de vivenciar a vida? Perfeito, Spider. Eu não disse para você não ter medo da morte. Eu disse para você não se apegar ao medo da morte. Eu estou com medo, estou, e daí? Agora, o medo da morte, meu Deus, eu vou morrer, faz alguma coisa, por favor, me socorre, me salva. São duas coisas diferentes. Você pode ter o medo da morte, agora você não precisa viver o medo da morte que você tem. Armando o egoísmo do espiritualismo materialista a ser usado para a busca da felicidade e não para a normalidade. Exato, Armando. Usar o seu egoísmo para algo que vai lhe ajudar na sua busca espiritual e não para seguir apenas aquilo que é normal para todo ser humano. Nós temos um ditado que diz o seguinte, Armando: se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo final de todo mundo. Sabe? De todo mundo. Agora, repare uma coisa. Eu não estou falando daquilo que o Joaquim colocou, de pôr em prática aquilo que o Joaquim falou, ver só a ação universal. Que mais que ele disse? Conviver com o todo e não conviver com cada um. Eu não estou falando disso. Isso aí, para mim, é impossível eu fazer. Mas tem um mínimo que precisa ser feito. Tem um mínimo de coisas que a gente precisa trabalhar para poder, pelo menos, se dizer espiritualista materialista. Marcos, é o que eu tenho repetido para mim mesmo. Estou cheio de teorias, mas com uma prática bem deficiente. Mas é assim mesmo, uma hora acerta o passo ou não. Desculpe, Marcos, eu não estou falando de prática. Colocar todas as teorias na prática. Eu não estou. Eu estou falando de mínimo. Não é todas as teorias. Todos os mestres têm milhares de ensinamentos. Joaquim tem aí 12 anos de palestras. Se a gente for tentar colocar toda a teoria que a gente pegou ouvindo Joaquim, lendo Krishna, a Bíblia, lendo Buda, não vamos conseguir. Mas há pelo menos um mínimo, Marco. Sabe? Um mínimo de coisa para poder, pelo menos, tentar se achar o norte, se guiar nessas coisas. Porque senão a gente vai ficar rodando. Eu estava vendo um filme no sábado com a Márcia. O filme chama-se A Missão. É sobre os 7 povos da missão do Rio Grande do Sul, que foram arrasados pelo governo português que dominava o Brasil, né? Em troca de apoio político. Mas isso é o de menos. Não é o filme em si não é isso que me chamou a atenção. Eu estava vendo eles remando o barco, os índios remando os barcos. Porque o índio não tem os dois remos, ele só tem um. Então ele, uma hora ele rema de um lado, outra hora ele rema do outro. Uma hora ele rema de um lado, outra hora ele rema do outro. Com isso o barco vai retinho para frente. Agora, se ele ficar remando só de um lado, sabe o que vai acontecer? Vai ficar rodando no mesmo lugar. Que é o que a gente faz. A gente só trabalha com aquela verdade. Só trabalha preso àquela verdade. E fica querendo sair da onde está. Não vai. Vai ficar rodando no mesmo lugar. Então, Marcão, não é todas as teorias. Não é Deus causa primária, não é coisas como é que eu posso dizer, coisas profundas. É o mínimo. Para se dizer espiritualista, no mínimo você tem que acreditar em espírito. No mínimo você tem que acreditar em vida depois da vida. Só essas duas crenças vão mudar tanta coisa. Vai mostrar tanta coisa que a gente acredita hoje, que a gente trabalha hoje, e que nos coloca de um jeito que a gente vira materialista, dizendo que é espiritualista. Eu não lembro dessa questão 789, não, Carlos. 798. O que seria o mínimo, Keijo? É o que eu acabei de dizer. No mínimo, acreditar em espírito. No mínimo, acreditar em encarnação. É o mínimo. Sem isso, como se dizer espiritualista, Keijo? E a partir do momento em que você convive com o espírito, todo relacionamento humano acaba. Na hora que você convive com uma encarnação e não uma vida, toda a sua forma de lidar com a vida tem que ser repensada. Sabe, é começar dizendo, peraí, não tem outra pessoa ali, não tem um inimigo ali, ali tem um espírito cumprindo provas e executando missões, como está no Livro dos Espíritos. Já mudou muita coisa. É só chegar, peraí, eu não tô vivo, eu estou encarnado. E existe um senhor das encarnações que é Deus. Ele comanda a encarnação. Acabou, muda a vida. Compreende? Então, isso aí é o mínimo. É o mínimo do mínimo, porque a partir daí você vai ter que começar a se libertar de muito mais coisa. Mas não dá para se dizer espiritualista sem aprender a viver com espíritos e sem aprender a viver uma encarnação. Porque senão, meu amigo, que espiritualismo somos nós? Marcão, eu entendi, eu só queria reforçar essa ideia do mínimo, tá? Spider, a fé em que somos espíritos humanizados teria que ser o suficiente para nos tirar qualquer incerteza? Será que talvez não seja esse um dos nossos karmas? Acreditar sem medo, por fé? Spider, numa das cartas de Paulo, Joaquim fala muito sobre fé. E ele fala o seguinte: o exercício da fé. Não adianta você esperar comprovações materiais para poder acreditar, porque aí não há o exercício da fé. A questão fé, Spider, ela é muito interessante, sui generis. Nós acreditamos que a fé é aquilo que nós temos que ter para lidar com Deus. Mas fé não é isso. Fé, e eu gosto muito dessa definição que o Joaquim deu, é uma entrega com confiança. eu me entrego a alguma coisa confiante de que aquela coisa é verdade. Tá? Então aí você coloca a fé em que somos espíritos humanizados. Sim. Quando eu digo eu acredito que eu sou espírito, eu estou exercendo uma fé, porque eu não sei se sou espírito. Eu não sei se essa história de espírito é verdade. Eu acredito que seja. Essa crença é a minha fé. Então, na verdade, a gente não exerce a fé nas crenças que nós dizemos que tem. Quando você vive como um ser humano, acreditando que você é um espírito, você não está exercendo a fé nesta crença. Você não está se entregando à sua crença. E aí vira uma crença vã. Vira uma crença da boca para fora. Não, eu acredito em espírito, eu sei que existe espírito, eu sei, mas olha, o bandido não presta. Será que existe o espírito e existe o bandido que não é espírito? Sim, a questão que você falou aí é importante, porque você precisa exercer a fé naquilo que você acredita. Eu acredito em encarnação, mas ainda tenho que fazer o meu filho estudar, porque ele precisa ser um ser humano de sucesso. Ele precisa ter, preciso garantir o futuro dele. Aonde está a encarnação aí? É exatamente isso que você falou, Spider, a questão da fé, da crença, da entrega. Quando eu falei que é o mínimo ao qual você precisa se entregar. Porque se dizer espiritualista e não se entregar à crença de que você e todos são um espírito, e a crença de que não existe, de que existe uma encarnação e não uma vida, vira apenas apego à letra fria, conhecimento vão. É apenas dizer que sabe. Dizer que sabe não leva a lugar nenhum. Porque não é os nossos atos que vão ser, como o Cristo diz. Deus vai julgar a nossa intenção. E a nossa intenção é diferente da nossa crença. Nós trabalhamos com a intenção materialista, com a intenção do ser humano. Que espiritualistas somos nós, então? Vinícius, então como você organizou a ideia que não pensa e só respira? Primeiro, Vinícius, eu não acho que eu não penso. Eu acho que eu penso. Eu acho não, eu tenho certeza que eu penso. Ou os pensamentos chegam até mim, não importa. Eu tenho pensamentos. Eu só procuro tentar ouvir esses pensamentos, Vinícius, e tentar filtrar esses pensamentos através do filtro das minhas crenças. Sabe, quem é espírita já ouviu falar isso? Passar pelo crivo da razão. Kardec falou isso. Nós precisamos passar pelo crivo da razão. O que é a razão? A razão são suas verdades. Eu acredito que eu sou espírito, eu acredito que todos são espíritos. Quando vem um pensamento, eu tento passar esse pensamento pelo crivo desta razão. Lá em Atibaia, eu já ouvia o arquivo de som, foi perguntado ao Joaquim sobre esse garoto que atirou na professora e se matou. Sabe, quem se choca com um negócio desse, não passou esse pensamento de choque pelo crivo da razão espiritualista, não da razão materialista. Então, essa história só de dizer não passou pelo crivo da razão, não pode ser. Não, pode, mas pelo crivo de uma razão fundamentada na sua fé, na sua crença, na entrega às suas convicções, às suas verdades. Ficou claro, Vinícius? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu só estou vendo aqui o Klaus e o Galego conversando. Zirinha, eu acredito que sou o espírito e que somos o espírito em encarnações diferentes que se cruzam por necessidade divina. Você acredita nisso? Você tem fé nisso, Zirinha? Viva isso! Entregue-se a isso! Entregue-se a isso. Na hora que você se entregar a isso, você não vai estar preocupado, desculpa, você não vai se apegar à preocupação pelo seu filho, porque ele é um espírito vivendo em uma encarnação diferente. E você não tem como agir na encarnação dele, segundo o Livro dos Espíritos. Até a questão da obsessão, no Livro dos Espíritos está claro. Deus coloca o obsessor como prova. Está lá isso. O ponto fraco são os filhos, porque o ponto forte da mulher é a maternidade, diria. Aliás, não é nem o ponto forte da mulher, diria. É a penalidade que é dada à mulher, ao espírito que assume a forma mulher, quando mandado embora do paraíso. Lê lá. Deus diz para o Adão: a sua pena será trabalhar e com o suor do seu rosto sustentar a você e a sua família. A mulher será sofrer pela sua maternidade, sofrer as emoções de seus filhos. Então veja, isso está incutido em você desde pequenininha. Desde pequenininha, quando a mamãe dá uma bonequinha para a filhinha, ela já está incutindo isso nela. Mas são materialistas, são seres humanos criando seres humanos. O passarinho que joga o filho do ninho para fora está agindo como passarinho, porque se ele não botar o filho para fora, o filho nunca vai voar e vai morrer no ninho. O animal que expulsa o filho do seu campo, da sua região, da sua área, ele está agindo como animal. Dentro do instinto animal, fazendo o filho e viver a vida dele. Agora, nós não. Nós, por essa penalidade, temos isso. Temos esse ponto fraco. Temos esse apego. É claro que a história de Adão e Eva é história, mas a gente pode retirar dessa história exatamente essas coisas. Aí a gente vê que nós fomos, e principalmente as mulheres, desde cedo orientados para sofrer pelos filhos. Isso aí, e nós tratamos isso como normalidade. É normal, sim, para o ser humano é normal. Mas eu não sou ser humano, eu não sou materialista, eu me digo espiritualista. Ficou claro? Kenji, o Joaquim disse que é para nós nos libertarmos de nossas verdades, porque são elas que nos fazem sofrer. São as nossas verdades que são relativas e que nos prendem à nossa humanidade. Sim, é o que eu acabei de falar. Se você acredita que você é humano, você vai se prender. Foi o que alguém falou aí, colocar o egoísmo para trabalhar para a sua espiritualização, para a sua felicidade. Você é egoísta, então você tem que colocar o seu egoísmo para trabalhar para a sua felicidade, ao invés de colocar na busca do prazer. Você tem verdade, você não pode deixar de ter verdade. Então tente pelo menos trabalhar com verdades que não são materialistas. Só isso. Ok? Firmino, fui a um centro espírita, ao centro kardecista, e lá vi a foto de um médium que incorporava o mentor da casa. Essa atitude me lembrou que os santos humanos são humanos. Eu tenho assistido um monte de filme, Cláudio, da Igreja Católica. Ixi, essa questão de santo é tão brabo, rapaz. Deixa pra lá, vamos deixar santo pra lá. Aliás, no centro kardecista não deveria nem ter a figura de Cristo, né? Porque eles não aceitam a imagem. Quer dizer, a imagem do Cristo não pode ter, mas a foto, o desenho pode ter. E desenho também é imagem. Cidinha, Bia Cidinha, se eu continuo achando que sou ser humano, me verei como tal e agirei como tal. Perfeito, Bia Cidinha. E acharemos muito normal fazer o que o ser humano faz. Viver como o ser humano vive. Acharemos muito normal. E aí tem a piadinha do Joaquim, né? Aí você morre e diz, olha, eu fiz tudo certinho. Aí acorda do outro lado, tem dois diabinhos e diz lá, surpresa. É. Você está crente que fez alguma coisa? Não fez nada. Porque você, como eu disse no início, a linha entre viver apenas o materialismo e ser um espiritualista materialista é muito tênue. Tem muita gente e eu posso dizer que eu já vivi muito assim. Hoje eu tento não viver, tem muitas vezes continuo vivendo. Tem muita gente que só diz que é espiritualista, mas vive o materialismo puro, vive todas as regras humanas, todas as verdades humanas. E o pior, diz que estas verdades humanas são as verdades espirituais. Hoje de manhã eu estava ouvindo um pastor dizendo como a igreja, na televisão, dizendo como a igreja dele era boa. Porque tinha uma menina de 20 anos que já tinha conseguido se tornar uma dona de empresa. Porque teve um outro que chegou lá e disse que estava falido, e aí Deus tirou ele da falência, que Deus deu para ele. E aí o pastor disse, olha como a minha igreja é boa, olha como a gente faz. Esqueceram do tal do vencer o mundo, esqueceram do tal do não servir a dois senhores, esqueceram do tal do doe tudo que é seu aos pobres. Né? Por quê? Porque humanamente falando, ganhar dinheiro é certo. Guto, se eles nem sabem, tá? Esqueceram que quando alguém ganha, o outro perdeu, isso eles nem sabem. Esqueceram apenas isso. Ficaram presos. Só eu ganhei. A Márcia tem uma amiga que frequenta uma seita evangélica, eu não sei qual é, e que o pastor diz claramente: quando você ganha materialmente, quando a sua vida dá certo, quando você ganha, consegue ganhar dinheiro, quando você consegue realizar coisas, isto é sinal de que Deus está gostando de você. É completamente contrário à fé deles. Completamente contrário ao ensinamento que está no livro. E isso é o mínimo que o Cristo pede. É o doar, é o libertar-se. Então eu não entendo mais nada. Vinícius, Firmino, mas no livro do Espírito está falando que apesar de Deus deixar obsessores como prova, os obsessores não possuem a missão de serem obsessores. Isto não é o contrário que Krishna disse sobre viver por viver e matar por matar? Eu acho que não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que é a afirmação disso. Viver por viver, ele faz a obsessão mesmo não sendo obsessor. Matar por matar, fazer a obsessão pelo simples ato de fazer a obsessão e não porque você tem raiva, porque você não gosta, que você acha ruim. Eu acho o contrário, Vinícius. Spider, Firmino, na tua ideia, como trabalhar o apego para não sucumbirmos ao sofrimento? Muito simples, Spider. Muito simples e muito difícil de fazer. Não se deixar levar pela normal, pelo que é normal ao ser humano sofrer. Nós estamos falando de normalidade. Aliás, amanhã quando colocar, vou colocar essa conversa com o termo de espiritualisticamente anormal. Se você se apega aquilo que o ser humano diz que é normal e que este normal acaba fazendo sofrer quando ele não acontece, que é o melhorar de vida, que é o ganhar, que é o ser amado, que é, sabe, todas essas coisas que nós, todo ser humano acha que é normal. Ah, eu tenho que ter amigos, eu tenho que viver em sociedade, eu não posso viver sozinho, eu tenho que ser amado, eu tenho que encontrar uma pessoa, eu tenho que ter um filho. Esse monte de coisas que todo ser humano acha que é normal, quando a gente se apega a esta normalidade, esta normalidade pode trazer sofrimento. Então, para não sucumbir ao sofrimento, não se apegue a nada que é humanamente normal, porque esse humanamente normal pode trazer sofrimento. Vai em paz, Marco. Espero que sua mãe esteja melhor. Eu te ligo, vê se amanhã eu te ligo. Eu estou meio corrido, mas se der eu ligo para você amanhã. Queijo, essa história de Deus gostar da pessoa e dar as coisas para elas, na Cabala diz que Deus é a vontade de doar e o homem é a vontade de receber. Pois é. E aí a gente se apega àquilo que é normal no homem, na humanidade, que é receber, que é o certo, que é o normal, e aí esquece daquilo que a gente tem fé, a Cabala. Aliás, na Bíblia é dito, né, que para não emprestar juros, né, e o judeu passa o tempo todo emprestando a juros, né. Eu não entendi, Kenji. Foi a Zirinha que perguntou na palestra do Joaquim sobre a dispersão e do egoísmo. A dispersão do egoísmo é a vontade de ganhar, medo de perder, a busca pelo prazer, o medo de sofrer. Essas coisas que são consideradas normais pelo ser humano. Né? O ser humano acha normal não sofrer. Acha que tem que levar vantagem em tudo. É. É normal. E isso é tão gritante, rapaz. Que eu já falei de um filme, eu já falei do pastor. Hoje eu estava vendo Quem Tem Medo do Cris. E a mãe dele foi multada. E ela disse para o juiz: o senhor não pode me dar uma multa, porque eu estava só 10 quilômetros acima. Eu não estava 20, 30 ou 40 quilômetros acima. Eu só estava 10. É uma área de 40, de 50 e eu de 40 e eu estava 50. Então por que que o senhor vai multar tão pouquinho? A gente usa qualquer artifício para poder escapar. É por isso que as leis brasileiras, principalmente, todo mundo odeia o Cris. É isso mesmo, Anderson. É por isso que as leis brasileiras, ela tem um artigo que diz assim: é proibido fazer. Embaixo vem 10 artigos dizendo: mas se você fizer nessa situação, não acontece nada. Mas se você fizer naquela situação, não acontece nada. Quem, tipo, coloca a lei para poder cobrar dos outros, mas aí depois coloca questão de fugir da lei para salvar a gente mesmo. Eu fiz 3 períodos de faculdade de direito e um professor disse para mim o seguinte: sabe por que que advogado é safado? Porque ele aprende na faculdade como burlar a lei. E é verdade. E aí, gente, mais alguma pergunta? Se tiver... Não é hipocrisia, Cidinha. Na verdade, é hipocrisia quando a gente olha de fora. Mas quando é a gente que está levando vantagem, a gente não acha hipocrisia. Por quê? Porque é normal fazer isso. Aí a gente se prende à normalidade humana, achando que é certo a gente se defender daquele jeito. Tá? Não parece Matrix, Vinícius? É. Na hora que você começa a olhar o mundo, você morre de rir. Começa a ter... quem, não sei se alguém aqui já leu ou já viu o filme. Eu já li. Não, o filme eu não gostei. É, Profecia Celestina. A primeira profecia é o início do despertar. Ele acontece quando você toma consciência, tá, da sincronicidade do mundo. É muito interessante. Quando você começa a ver a vida dentro de uma sincronia maior do que o simples eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, coisa fica bem interessante. Aí você já morre de rir. Cidinha, olhar o todo já é muito complicado. É pelo menos você ter um olhar na sua vida da sincronicidade. Ao invés de você achar que o outro não veio porque ele não quis, porque o outro fez aquilo, ou porque você fez aquilo outro, você esperar um pouquinho, daqui a pouco você entende por que que o outro fez aquilo. Você vê a sincronicidade na sua vida. Tão gostoso. Pois é, ó, gente, o Galego me ligou ontem dizendo que viria aqui hoje. Mais cedo eu liguei para ele, perguntei se ele veio. Ele disse: ah, não, o trânsito aqui está muito ruim, Não vai dar para sair, é preguiça, né? Mas precisa ir, eu vou. Eu digo, não precisa. A Márcia está aqui e não tem problema nenhum. Vai ter a palestra normal. Pois é, aí ela começou a passar mal, não teve condições de fazer a palestra. Por quê? Não sei. Mas tem alguma coisa por trás disso aí que eu não sei o que, que é. Pode ser que lá mais adiante, até o Joaquim explique. Spider, pode continuar, depois eu leio a piada toda. Bom, eu nem preciso ler, né? Vocês estão lendo. Tô colocando uma musiquinha aqui, se alguém. Eu já tenho aqui. Não, Keija, a gente não ter que fazer nada, eu não lembro o momento que eu falei isso. Mas eu acho que a gente não tem que fazer nada. As coisas se fazem. Um abraço, Sirinha. Obrigado por ter respondido a você de uma forma mais positiva, mas eu peguei o seu exemplo como exemplo. Pois é, né, Spider? Ele tá preocupado em ter uma audiência para ele, né? Vou ler a piada toda que fica na gravação. Um pastor evangélico é convidado para visitar um presídio no dia de Natal. Durante a visita, os presos ouvem atentamente o que ele diz e no final ainda aplaudem. Comovido, o pastor diz: "Obrigado, meus irmãos. No ano que vem, se Deus quiser, eu espero encontrar vocês aqui de novo." Ele está muito preocupado exatamente com a plateia dele, não com os presos, né? Essa questão de não fazer nada, Kenji, tem duas coisas. Eu acho que a gente não tem que fazer nada externamente. A gente faz as coisas sem ter que fazer, sem ter a obrigação. A ação vai saindo e a gente acha que nós estamos decidindo o que fazer. Agora, acho que a gente tem sim alguma coisa que fazer, sim. E essa alguma coisa que a gente tem que fazer é por dentro. É nós e a mente. É usar a mente para combater a mente. Isso é algo que eu acho que eu tenho que fazer. Joaquim diz que Deus dá. Então ótimo, Deus dá. Mas eu ainda acho que eu tenho que fazer. Eu ainda acho que eu preciso... Eu preciso agir. Não externamente, mas agir no trabalho mental. Para não deixar a mente tomar conta de mim. Porque essa questão do... deixar as coisas acontecer, inclusive mentalmente, não sei, comigo não dá certo, nunca aconteceu. Pode ser que seja aquela história, eu estou tendo a ideia de agir, mas é Deus que está agindo. Ok, mas isso eu não vejo, isso eu não consigo ver na prática. Ok? Diminuiu o som aí, né, gente? É o que eu disse no finalzinho, esse microfone sempre diminui o som, eu não sei porquê. Vinícius, apesar da fé curar o enfermo precisa da imagem do curador, do médico para ter fé para ser curado? Sim, alguns precisam, outros não. Alguns precisam da imagem, da figura do curador para ele se sentir curado. Precisam da imagem de estar passando por uma cura para se sentir curado. Sim, alguns precisam, outros não. Outros conseguem. Eu diria que esses que conseguem são bem poucos, viu? Bom, gente, o som baixou. São quase 10 horas. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui. Se tudo der certo, semana que vem Joaquim está aqui. Se não, a gente continua falando, ok? Estejam na paz.